Oi, bom dia Cris, bom dia ouvintes da CBN, um abraço a todos. Bom, vamos lá, primeiro havia uma demanda por esse tipo de estrutura. Eu me recordo muito bem que quando se cogitou estabelecer uma escola cívico-militar aqui, ao lado da FAG, onde está o Centro Nacional de Atletismo, e até a gente fez uma postagem a respeito, a temperatura da rede social era assim, amplamente favorável, muita gente já querendo detalhes, como matricula. Na verdade, ainda era algo muito incipiente, mas voltado para filhos, crianças de policiais militares, a exemplo da estrutura que existe disponível lá em Curitiba. Bom, o formato que veio do governo Ratinho Júnior, que é uma promessa de campanha dele, veio um pouco diferente, ou até talvez bastante diferente, porque o projeto está mais voltado para as escolas estaduais periféricas e que apresentam um maior índice de violência, que apresenta um maior índice de indisciplina, em que os professores têm muita dificuldade para manter o controle da sala de aula, em razão de uma série de questões que já conhecemos a respeito dos desafios que é lecionar no Brasil, notadamente para adolescentes, principalmente na periferia, né? Enfim, o projeto veio mais com esse formato, né? Veja bem, olhando de longe, eu dei uma olhada, uma passada rápida no projeto aí, né? O que eu percebo é assim, pelo menos dois vícios terríveis da educação brasileira serão enfrentados se esse projeto for bem sucedido. Um deles acabamos de falar, o fato do professor ter perdido totalmente a autoridade em sala de aula, ser desafiado, ter a sua integridade física ameaçada com constância. Infelizmente, essa é uma realidade que nós enfrentamos. Um dos problemas é esse. E o outro vem dos números, né? Veja o IDEB, veja os marcadores que fazem a avaliação da qualidade de ensino. O nosso calcanhar de Aquiles hoje na educação se chama ensino médio. O ensino médio tem alta evasão escolar, o ensino médio tem péssimo desempenho nos fundamentos como português e matemática, coloca a gente nos piores rankings do mundo, nos envergonham, né? Algo precisava e precisa ser feito. Se a solução passa pelas escolas cívico-militares, o tempo é que vai responder. Agora, que ataca pelo menos dois aspectos que são fundamentais para melhorar o desempenho do ensino médio, isso ataca. A questão de hierarquizar o professor como a pessoa que tem realmente o comando e o mando de uma sala de aula. Não estou dizendo que isso tem que ser autoritário, não estou dizendo que isso tem que humilhar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o professor precisa ser respeitado, precisa ter sua integridade física garantida e precisa ter o mando e o comando de uma sala de aula. É impossível você fazer e passar qualquer conteúdo se esses requisitos não estiverem preenchidos. E o segundo aspecto, que também é tão importante quanto, é isso de reforço na matemática e no português, que está contemplado, vai ter uma hora a mais, se não me engano, de aula para reforço em português e matemática, e alguma coisa no que diz respeito ao civismo. Bom, aí me preocupou um pouco, eu fui dar uma olhada com mais profundidade para ver do que se trata. Seria a reabilitação daquela educação moral e cívica que havia lá na ditadura militar? Se fosse uma reprodução daquilo, não seria legal, porque daí a gente ia entrar naquele discurso, ó, escola sem partido. Bom, escola sem partido pro lulismo, escola sem partismo pro bolsonarismo também. Não faz sentido você fazer lavagem cerebral ideológica em sala de aula. Aí não, aí estaríamos equivocados. Sala de aula tem que ser um lugar pluralista, em que todas as ideias estão colocadas, em que todos os pensadores estão explorados, do Paulo Freire, que é considerado esquerda, o pensador da direita, enfim, que os alunos estejam apresentados para as várias concepções do mundo, mas não pode ser a escola vermelha e branca, nem a escola verde e oliva. Não,
se
nenhuma das duas.
Se viva a democracia,
não,
né?
Não, nenhuma. Tem que haver pluralismo dentro da escola, e isso é uma preocupação. Mas pelo que eu li ali, nas escolas cívico-militares, existe conteúdos voltados para o civismo, mas mais voltados para os alunos entenderem os poderes estabelecidos dentro da nossa república, que são o judiciário, o legislativo, o executivo, o papel de cada um. Até onde está escrito, é isso que está estabelecido lá. Então não vai ser assim a escola bolsonarista. Não, não, pelo amor de Deus, não, né? Também como não pode ser a escola lulista, né? Não faz sentido. A educação tem que ser laica, tem que ser plural, ela tem que contemplar e entender todas as correntes e principalmente ela tem que ser também uma mediadora, né? Ela tem que dizer que política não se faz com ódio, que não se alimenta a divisão da sociedade, né? Enfim, sempre quando houver um espaço para discutir civismo, tem que entrar esses valores da democracia, da liberdade de expressão, são valores fundamentais que precisam nortear qualquer aula que queira transmitir civismo.
Certo. Uma grande dúvida também que fica por parte dos pais é justamente isso, com relação ao que o que os alunos vão aprender, quem é que vai lecionar. É bom a gente esclarecer também, né, Jair Eduardo, que os pais serão ouvidos e que vai ser, vamos dizer assim, uma maneira bem simples de explicar, vai ser uma maneira mista de lecionar, se é que podemos chamar assim.
Bom, o entendimento que eu tive, eu volto a frisar que ainda é um estudo superficial que eu fiz do projeto, diz que os professores que estão contratados, concursados para dar as suas aulas no ensino médio vão continuar dando as aulas, né? O que vai acontecer é que haverá uma dupla direção. Uma direção didático-pedagógica e tal, que é por cargo dos professores, como é hoje, e uma direção administrativa e de segurança, que será, de disciplina, que será dada por militares da reserva, da polícia militar, coronéis, enfim, essas pessoas irão ocupar essas funções. E aqui tem uma outra novidade. Pelo entendimento que eu tive do projeto, não haverá eleição direta para esses professores de cargo de direção, e sim é um processo seletivo. Estou concordando com esse ponto, tá? E vou dizer por quê. Embora alguém possa dizer, nossa, mas e a democracia, e a comunidade, e o voto? Olha, infelizmente, como mostraram as eleições da União Oeste, o pior dos cenários que acontecem nas eleições convencionais, como para prefeito, deputado e tal, se impregnou nessas eleições para a reitoria. Não estou dizendo em todos os casos, há exceções, mas assim, houve troca de cargo, promoção, gratificação por voto. Ou seja, os vícios da política do dia a dia, das eleições convencionais, impregnaram essas estruturas de eleição para professores, para reitores, infelizmente, porque todos somos pela democracia dentro da universidade, né? Mas quando você percebe assim, que um candidato a reitor, não estou dizendo nem que é aqui, estou dizendo assim, um candidato a reitor, chega para a zeladora e fala, querida, você vota em mim para reitor? E eu vou te dar uma gratificação depois no teu salário, tá? Ele está comprando o voto. Então, uma instituição de educação está deseducando as pessoas. E isso, infelizmente, aconteceu. Se há instrumentos ou ferramentas que possam conter isso, eu não sei se há, mas que isso perverteu o sistema, perverteu. Aí, quando você traz esse projeto da escola cívico-militares, que propõe que o diretor da escola, são dois diretores, uma direção dupla, né? Que o diretor seja escolhido e nomeado por um processo seletivo, eu acho interessante esse formato, porque daí não precisa assumir compromissos corporativos que passem a mão na cabeça daquela turminha da licença de saúde, sabe? Aquela turminha da indústria, que existe uma indústria nisso, né? Isso está comprovado. Na periferia de Cascavel, já pegaram um médico lá, vendendo atestado. Existe a indústria do atestado. E isso é terrível, não só para a comunidade escolar, como para os próprios colegas de trabalho. Porque está sempre faltando alguém, está sempre tendo que cobrir, porque tem algum malandro, infelizmente existe isso, existem os malandros que se penduram em atestados comprados, tá, e prejudicam a comunidade. E nunca são punidos porque tem aquilo da política dentro da escola. Ah, não, eu votei em você para diretor, como é que você vai me ferrar agora, né? Então, infelizmente, esses métodos acabam corrompendo a nossa democracia. Acredito que o professor que passar para dirigir uma escola cívico-militar, por meritocracia, por ter estudado mais, por ter mais conceitos de administração, por ter mais formação nessa área e por um processo seletivo, eu acredito que ele vai ser mais eficaz, mais eficiente no gerenciamento da escola.